Nosso lar é o reflexo do planeta que teremos. Pequenas ações geram grandes impactos na preservação ambiental. Já pensou sobre isso? O que você anda jogando fora? Já se deu conta que não existe fora? Estamos todos dentro desse negócio redondo, chamado Terra, que precisa de cuidado, amor, atenção e de nós. Este é o nosso espaço. Pense Verde. Vamos debater pequenas e grandes ações para fazer a nossa parte na preservação ambiental. Agora, aqui na tua Rádio Fátima, Pense Verde.
Olá, muito boa tarde. Estamos chegando com o programa Pense Verde de hoje aqui na tua Rádio Fátima através do canal 90.5 FM. Hoje, dia 3 de julho, desejamos a você um ótimo sábado e um excelente final de semana. Vamos começar então o nosso Pense Verde de hoje falando sobre assuntos relacionados ao meio ambiente e à sua preservação. Hoje, o foco do programa será na utilização de lixo e resíduos em geral na produção de energia elétrica. Nós sabemos que a destinação correta do lixo produzido é um assunto de extrema importância, um assunto muito relevante para o meio ambiente, né? E tendo isso em mente, a UCS aqui de Vacaria apresentou ao Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável da região dos Campos de Cima da Serra, que a gente vai chamar de CONDESUS para facilitar, um importante projeto para a destinação de resíduos gerados nas cidades que podem ser aproveitados para a geração de energia elétrica. Além disso, nosso colega Neto Ferreira traz informações sobre uma proposta de emenda constitucional que altera o uso de áreas de preservação no Rio Grande do Sul. O que a emenda diz e qual é a relevância dela? Fica ligado aqui com a gente vai te explicar direitinho tudo sobre essa proposta, que se aprovada permitirá concessão, convênios ou parcerias público-privadas das unidades de conservação com a iniciativa privada. Também vamos falar sobre a Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura, a SEMA, que realizou nesta última semana uma oficina sobre a regionalização do saneamento básico. Ela realizou oficinas online com o objetivo de fortalecer o debate sobre a regionalização do saneamento, tema este que a gente já sabe ser de extrema importância tanto para o meio ambiente quanto para a nossa saúde, né? Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora, então fica o convite. Vem comigo.
A preservação do meio ambiente começa com pequenas atitudes diárias que fazem toda a diferença. Pense Verde.
Pense Verde chega aqui na nossa programação para a Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você, o associado. Vamos agora falar sobre o projeto apresentado ao CONDESUS pela UCS aqui de Vacaria, que visa a destinação dos resíduos originados pelos municípios que podem ser utilizados para a geração de energia elétrica. O diretor da UCS Campus Vacaria, professor Marco Pegorini, afirma que a ideia pode, além de ajudar no descarte correto do lixo, baratear os custos de produção energética.
Nós estamos aqui justamente para conversar também com os prefeitos da Muxer, aqui da nossa região, no sentido de somar esforços. Né? O grande objetivo da Universidade de Caxias do Sul é esse, somar esforços para que a gente consiga dar uma destinação mais adequada ao lixo, né, aos resíduos sólidos aqui, gerados a partir da atividade econômica e das famílias também, para que isso se torne uma fonte também de energia. Então, a universidade ela tem essa preocupação e esse objetivo de auxiliar nesse processo de geração de energia a partir desses resíduos sólidos. Então, a gente está propondo um termo de assessoria técnica para a implantação desse tipo de atividade aqui na nossa região. Nós geramos, né, muito resíduo e esse resíduo, se ele for utilizado na geração de energia, melhora também a nossa condição no sentido de economizar recursos no custeio dessa energia que vai ser gerada. Então, por isso que a universidade ela é parceira, né, dos municípios aqui da região, e estamos aqui com esse intuito.
O diretor da UX ainda complementa que os projetos para aproveitamento de resíduos são de extrema importância, principalmente porque a região de Vacaria possui uma intensa atividade econômica e, em função disso, acaba gerando uma grande quantidade de resíduos. A ideia apresentada durante a reunião está sendo analisada ainda pelos prefeitos dos municípios que compõem o Condesus. A prefeita de Bom Jesus, Lucila Maggi, que também estava presente na reunião, manifestou preocupação com a destinação do lixo naquele município. Ela comenta que uma das iniciativas da administração para contornar o problema é a implantação da coleta seletiva, que deve ter início junto à comemoração dos 108 anos da cidade, onde vão ser realizadas outras atividades que também têm a ver com o meio ambiente e já foram citadas nas últimas edições aqui do Pense Verde.
Hoje, o município de Bom Jesus e os demais da região também estão pagando caro por esse transporte do lixo e levando para os aterros sanitários, né? Só que nós sabemos que o lixo é dinheiro, o município de Bom Jesus tem trabalhado bastante nessa questão. Estaremos iniciando agora na semana do município, que o município completa 108 anos no dia 16 de julho, né? E nós estaremos com algumas festividades, claro que tudo programações restritas em virtude da pandemia, mas uma delas é a coleta seletiva de lixo, né? Estaremos inaugurando no município a coleta seletiva. Estamos fazendo um trabalho também de conscientização com as crianças, com os moradores, aonde estamos na Secretaria do Meio Ambiente arrecadando caixinhas de leite para fazer o isolamento térmico em muitas residências. Então já conseguimos bastante arrecadação. Inclusive pessoas de Vacaria, de Caxias do Sul, têm nos mandado as caixinhas, né? E o lixo, a coleta seletiva, vai ser implantada no município de Bom Jesus e haverá agora o caminhão para coleta seletiva, porque muitas pessoas às vezes separam seu lixo, mas na hora do momento da coleta ele é todo misturado novamente. Então é um incentivo também. Ficamos aí atentos à palestra da Universidade de Caxias do Sul para que os municípios talvez tenham essa destinação do lixo, né, onde podemos também gerar energias e resolver o problema de muitos prefeitos, que é com o lixo nas nossas cidades, né?
Então tá aí um pouco do projeto apresentado pela UX na última semana e a fala da prefeita de Bom Jesus, Lucila Maggi, sobre os planos para a destinação do lixo naquele município. E você já parou para pensar em como é possível transformar o lixo em energia elétrica? Existem algumas formas diferentes de se fazer isso, mas que tal a gente entender um pouco melhor como utilizar o lixo para geração de energia elétrica através do gás metano?
Não é porque terminamos de usar algo ou porque sobrou um resto de comida que o lixo não tem mais nada a oferecer. Entre outras coisas, ele pode ser uma ótima fonte de energia. A matéria feita pelos seres vivos, ou matéria orgânica, sempre tem energia. Energia que veio, na maioria das vezes, do sol. Quando uma planta faz fotossíntese, ela está usando a luz do sol para combinar o gás carbônico dissolvido no ar com a água do solo, para fazer moléculas orgânicas. Se você pesar o solo seco de um vaso onde uma planta cresceu, verá que muito pouco mudou. Isso porque a matéria que forma a planta veio da água e do ar. Daí em diante, animais usam a matéria que as plantas acumularam para crescer, ou a matéria de outros animais que comeram as plantas, ou animais que comeram plantas. Ah, você entendeu. Essa energia está armazenada principalmente na forma de ligações atômicas, especialmente entre átomos de hidrogênio e carbono. Por isso, chamamos esse tipo de moléculas de hidrocarbonetos. Elas vão das mais simples, como as de gases com alguns carbonos, até moléculas enormes e complexas, como a da celulose e a da lignina, que formam a madeira. Quando fermentamos o açúcar da cana para produzir álcool, por exemplo, estamos fazendo o processo inverso. Contando com fungos amigos para quebrar algumas das ligações dos hidrocarbonetos e decompor essas moléculas em álcool. Ao queimar o álcool, estamos terminando de desfazer as ligações entre o carbono e o hidrogênio e fazendo novas ligações deles com o oxigênio. Assim, produzimos gás carbônico, água e liberamos a energia que as plantas acumularam. Os restos de plantas que um agricultor não usa mais, ou restos de comida e lixo orgânico que produzimos, ainda tem muita dessa energia contida. Parte é aproveitada por fungos e bactérias que também fermentam e quebram ainda mais os hidrocarbonetos, formando cadeias bem menores. No gás metano, por exemplo, há apenas um átomo de carbono ligado a 4 hidrogênios, que ainda tem 4 ligações que podem ser aproveitadas. Ou seja, uma forma de aproveitar é queimar o gás contendo alto teor de metano em grupos motogeradores da GE e transformar essa energia química em energia elétrica. Isso envolve preparo, claro. Ao contrário de um lixão, onde tudo é jogado sem critério, precisamos de um aterro sanitário. No aterro, o lixo é depositado e compactado em camadas separadas, que favorecem o crescimento dos organismos fermentadores. O metano produzido é encanado e pode ser aproveitado por até 15 anos. Assim, usamos até a última gota de energia contida no que descartamos, diminuímos o que vai ser lançado no meio ambiente e, de quebra, nos livramos do gás metano. Sim, porque mais que o gás carbônico leve a fama de causador do efeito estufa, cada molécula de gás metano tem 20 vezes mais impacto na absorção de calor na atmosfera. Com isso, aterros sanitários ou mesmo fazendas podem usar algo que aconteceria de qualquer forma, a fermentação dos resíduos orgânicos. E ainda tem a vantagem de se criar uma usina elétrica que pode trabalhar em locais remotos, produzindo energia em geradores de Embacher, como os que existem em aterros em Juiz de Fora e Belo Horizonte, que fornecem eletricidade para até 60 mil moradores. O grupo motogerador da GE ainda tem a vantagem de ser mais eficiente. Calibra a mistura de ar e gás combustível no motor para uma queima mais econômica, melhorando a viabilidade de cada projeto e diminuindo a necessidade de intervenções técnicas. O que sobra da fermentação biológica pode ser tão útil que cervejarias como a alemã Bitburger Brewery estão usando o material que sobra da produção da cerveja para produzir o gás metano. E isso, claro, usando grupos motogeradores GE que alimentam a fábrica.
Ainda estamos bem longe, né, de uma sociedade sem lixo, porém qualquer medida, qualquer providência tomada que vise aproveitar melhor os resíduos que nós inevitavelmente geramos, com certeza já é um passo na direção certa. Seguimos então com o programa Pense Verde, que tem o oferecimento de Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você, associado. E vamos dando continuidade, chamando nosso colega Neto Ferreira, diretamente da Central de Conteúdos aqui da tua Rádio Fátima, para falar um pouco sobre a proposta de emenda constitucional que está sendo discutida, que visa alterar o uso de áreas de preservação aqui no estado do Rio Grande do Sul. Qual que é a proposta da emenda e como ela deve funcionar é o que explica o colega Neto Ferreira.
Entrou na pauta de votações da Assembleia Legislativa a proposta de emenda à Constituição, a PEC, que prevê alterar o uso de áreas de preservação no Rio Grande do Sul. O projeto é o passo inicial para o governo do estado avançar na concessão dos parques de Itapuã, Itapeva, Turvo e Delta do Jacuí. Por ser uma PEC, o projeto precisa receber 33 votos favoráveis em dois turnos. O texto foi encaminhado em novembro de 2019 e entrou nesta semana na ordem do dia. Porém, a votação deve ser adiada para a próxima semana, em função de acordo de líderes. O adiamento seria necessário porque há necessidade de ajustes no texto. A proposta tem como base uma decisão do STF, o Supremo Tribunal Federal, que por meio de uma ADI decidiu que as restrições à concessão violavam o princípio federativo e inibiam a atividade legislativa no âmbito estadual. Assim, se aprovada, a PEC permitirá a concessão, convênios ou parcerias público-privadas das unidades de conservação com a iniciativa privada. Segundo a justificativa do governo, o que importa, ao cabo, são os cidadãos que merecem receber serviço público de qualidade, garantindo-se a preservação do meio ambiente. Assim, a nova redação proposta mostra-se necessária na medida em que busca atualização e harmonização com procedimentos e estratégias amplamente adotados em âmbito federal, finaliza o texto, que destaca ainda o início do programa de concessão de serviços à visitação do Instituto Chico Mendes de Proteção à Biodiversidade no âmbito federal. Neto Ferreira para a tua Rádio Fátima.
Muito obrigado, Neto, pelas informações sobre a PEC que entrou em pauta na votação da Assembleia Legislativa.
Pensar verde, executar pequenas atitudes que podem salvar o mundo.
vamos dando sequência ao Pense Verde, que tem um oferecimento de Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você, associado. Vamos falar agora sobre o Ministério do Desenvolvimento Regional, o MDR, que premiou nesta última quarta-feira, dia 30 de junho, os vencedores do concurso de arquitetura Habitação de Interesse Sustentável. Quem traz mais informações para a gente é Roberto Wagner.
O Ministério do Desenvolvimento Regional, o MDR, premiou nesta quarta-feira, 30 de junho, os vencedores do concurso de arquitetura Habitação de Interesse Sustentável. Os três projetos selecionados serão construídos em terrenos a serem escolhidos por meio de seleção pública e servirão de modelo para outros empreendimentos residenciais do programa Casa Verde Amarela. Para o ministro Rogério Marinho, a iniciativa vai ajudar a reduzir de forma sustentável o déficit habitacional no país.
E esperar que aqueles que foram contemplados possam fazer escola, né? O que nós queremos são exemplos que possam ser replicados nos diferentes territórios do nosso país, de tal forma que nós possamos atacar esse déficit habitacional e a necessidade da reorganização das cidades com esse viés de sustentabilidade e de respeito ao meio ambiente.
Paula Vilela e Souza, da Filmes de Bolso Produções, está entre os três vencedores do concurso. Ela se diz animada em ver seu projeto se tornar realidade em breve.
É muito bacana a gente poder ter três bons projetos sendo premiados, né? Três boas propostas de altíssima qualidade que servirão aí de modelo, né, para a gente poder construir boas arquiteturas dentro desse tema-chave da habitação de interesse social. Então, acho que a premiação vai ser um momento realmente de celebrar essa ousadia desse concurso, né?
Também premiado, Luiz Eduardo Menezes, da Mira Arquitetos, vibrou com a oportunidade de contribuir com a construção de habitações sociais com mais qualidade.
É sempre muito gratificante poder ter o trabalho reconhecido, mas principalmente poder contribuir para o debate, poder contribuir para a melhoria do debate e da produção nacional.
Ricardson Ferreira Ricardo, da Síntese Arquitetura, foi o terceiro a receber o troféu. Ele ressaltou a importância da sustentabilidade nas moradias de interesse social.
A construção visando a economicidade, uma baixa manutenção e viabilidade para essa industrialização, isso facilita que o morador ele consiga manter a habitação, que ele consiga ter um baixo custo ao utilizar.
Além de terem seus projetos implantados, os três vencedores também receberão premiação de R$20 mil. Para saber mais sobre o programa Casa Verde Amarela, acesse mdr.gov.br. Reportagem Roberto Wagner.
Muito obrigado, Wagner, pelas informações. E assim nós vamos fechando o nosso programa Pense Verde de hoje, que teve o oferecimento de Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você, o associado. Me despeço momentaneamente de vocês, afinal, retorno logo mais durante a tarde com o programa Informação e Música, trazendo mais algumas novidades de Vacaria e região e muita música boa, então fique ligado que eu retorno em breve. Mas de qualquer forma, já desejo um ótimo sábado para você e um excelente final de semana. Muito obrigado pela companhia de sempre e nos vemos em breve. Paz e bem.
O Pense Verde da semana já está disponível no nosso podcast. Acesse tuaradio.com.br/Pense Verde e tenha acesso a um conteúdo exclusivo a qualquer momento.